de adoração. Que o Senhor tenha agradado realmente, né, do nosso louvor, das nossas orações. Amém. Realmente Deus tem procurado aquele que o adora em espírito e em verdade. Deus tem procurado os verdadeiros adoradores. Amém? Deus tem procurado aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que realmente conseguem dar a Ele aquilo que Ele gosta, que é adorar. Adorar. Uma vez nós falamos sobre isso aqui, né? Quando a gente fala assim, eu adoro isso, é porque nós gostamos muito daquilo. Né? Tem coisa que você gosta, tem coisa que você adora, você gosta mais. Eu gosto muito. E Deus, com certeza, vai receber a nossa adoração quando nós descobrirmos aquilo que Ele mais gosta, aquilo que Ele mais quer. Bem? Não que Ele não receba também as outras, mas aquilo que for melhor é o que Ele vai apreciar mais. Aquilo que Ele apreciar mais é aquilo que, com certeza, Ele vai escolher. Amém. Nós sabemos que Deus tem uma palavra para cada época. Deus tem uma palavra para cada tempo. Tem. E a palavra que Deus tem para aquele tempo, ela tem que cumprir, ela tem que acontecer naquele tempo que Deus determinou. E a palavra de Deus para esse tempo agora, para essa época que nós estamos vivendo, nós estamos crendo nela. Daqui um pouco nós vamos dizer qual é, eu creio que vocês vão descobrir. Mas eu quero que você entenda isso, tenha consciência, como Deus falou hoje de manhã a respeito disso. O primeiro é que nós temos que ter consciência que Deus está aqui falando. E depois receber a palavra. Amém? No livro de Atos dos Apóstolos, dizia que o povo reunia lá, naquele determinado lugar, para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus estava sendo falada ali naqueles dias. Então, Deus tem uma palavra. O que nós precisamos é nos identificar com essa palavra de Deus. Para esse tempo agora, esse tempo agora. Qual é a palavra de Deus para esse tempo? Se nós acharmos, encontrarmos a palavra de Deus para esse tempo, e nós fizermos aquilo que Ele quer que faça, com certeza vai ser mais fácil para nós adorarmos, vai ser mais fácil para nós falarmos com Deus, porque nós descobrimos qual é a palavra que vai agradá-lo, que vai fazer com que Ele tenha prazer em nós. Eu lembro vocês, quando Caim e Abel vieram oferecer a Deus as suas ofertas, não que a oferta de Caim fosse ruim, mas Deus recebeu a oferta de Abel. Ele gostou daquilo que Abel estava oferecendo. Lá não diz que a oferta de Caim era ruim. Diz que Deus escolheu a melhor e ficou com a oferta, ficou com aquilo que Abel ofereceu. Amém? E hoje não é diferente. Nós temos que descobrir o que é que Deus agrada, o que é que Deus está querendo para os nossos dias, para os dias de hoje. Amém? Eu posso chegar com uma coisa, o Zé chegar com outra, o Nildo chegar com outra, né? O Romé chegar com outra, e de repente vem alguém oferecendo uma outra coisa, e é aquilo que Deus quer. Então vamos prestar atenção para que a igreja descubra rapidamente o que é melhor para Deus. Nós não estamos querendo o melhor para Deus? Toda a igreja não quer o melhor? Toda a igreja não está buscando o melhor para Deus? A nossa intenção não é realmente agradar a Deus? Nós não cantamos agora mesmo? O meu desejo, a minha vontade é, o meu coração é agradar ao Senhor. Amém. Então vamos procurar ter consciência, né, Ramiro? Amém, Godoy? Vamos procurar então ter consciência, Alisson, Newton, ou aliás, o Neto, né? Newton, Neto. Amém? Todos nós procurar ter consciência. O que é que Deus agrada mais nos dias de hoje? O que é que Deus quer mais? Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em no Apocalipse, não. Daniel, capítulo 12. Amém? Então vamos lá. Vamos ver. Apocalipse, capítulo 12. Daniel. Amém? Daniel, capítulo 12. Naquele tempo... Leva nós, por favor, Fia.
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como resplandor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro, até que o fim do tempo muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois. Um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio.
Amém. Para um pouquinho. Lê de novo. Agora acompanha. Eu queria que você acompanhasse, que você mesmo vai observar, presta atenção, você mesmo vai observar uma coisa. Nós estamos vendo aqui o quê? Uma profecia. O que é profecia? Hã? O que é profecia, Júnior? É uma palavra de Deus. Hã? Profetizar significa prever, vaticinar, falar de uma coisa que vai acontecer. Profetizar. Pode acontecer daqui 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Pode acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. 1000 anos. Mas se foi uma palavra de Deus, tem que acontecer. A diferença que existe entre uma palavra de Deus e uma palavra que não é de Deus é que a palavra de Deus, ela se cumpre 100%. Não tem erro, não. Então, Jeremias, Isaías, Ezequiel, etc., Daniel, profetizaram. Falaram, profetizar significa falar pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo quem é? É o mesmo Espírito que estava ali em Jesus Cristo. O mesmo Jesus Cristo estava, naqueles dias aqui na Terra, quem estava dentro dele era o Espírito Santo. Amém? Então, o mesmo Deus que fez o céu, a terra, que falou através dos profetas, estava ali em Cristo. E o mesmo Deus que está aqui. Por quê? Porque a palavra vem se cumprindo, a palavra vem acontecendo ao longo do tempo. Hoje, como é? Deus, lá em Hebreus, assim, Deus falou há muito tempo aos seus pais, pelos profetas e tal. Hoje nos fala pelo Filho. E o que que o filho disse que ia fazer? O que que o filho disse que ia fazer? O que que ele disse? Ele disse o seguinte: eu vou estar no meio de vocês. Onde dois ou três estiver, eu estarei falando em meu nome, vou estar. Então nós precisamos ter consciência disso. Garantir, ele está aqui. Então, nós vamos provar para ele que nós acreditamos. Amém? Que ele está aqui. Então, mas o que eu quero dizer não é isso. Quer dizer, o que foi que Deus disse que iria acontecer? Lendo novamente o trecho, nós vamos mostrar aqui alguma coisa que está acontecendo. Ou alguma coisa que está prestes a acontecer. Amém? E você vai acompanhar. O que for melhor vai servir para você adorar a Deus. O que for melhor vai servir para você aproximar de Deus. Está faltando aqui o apagador. Amém? Mas dá para escrever aqui em cima. Vou ler, por favor, Fia, novamente.
Nesse tempo, se levantará Miguel.
Então começa. Começa 12, versículo 1, tá?
Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro.
Então veja bem, olha aí, já começou aí. Já começou aí falando alguma coisa importante para nós. Diz assim, olha. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Então, todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que o povo de Deus se viu apurado, ele se levantou a favor do povo de Deus, quem? Miguel. Então, ele está dizendo aqui, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor do povo de Deus. Lembra como Daniel escrevia, dizia assim, olha, eu clamei, etc. E de repente o anjo foi lá e disse, olha, eu resisti, foi difícil, eu vi, mas eu vim. Então alguém vai estar sempre clamando, e esse alguém que clama faz com que Miguel se levanta lá no mundo espiritual a favor do povo de Deus. O que aconteceu? Vamos lá, em frente. Dizendo assim, e haverá um tempo de tribulação. Você vai ver se esse tempo que aqui está falando é um tempo daqueles dias de Miguel, de Daniel. Que dia que está se referindo a esse tempo? Vamos ver. Diz assim, naquele tempo haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve. Então, vamos ver se esse tempo é o nosso agora. Ele está falando aqui que ia ser um tempo de quê? De muita tribulação. Tribulação? Aonde mais que fala esse tempo de tribulação? Mateus 24, o que mais? Lucas? Né? Então, vê lá, Lucas 17, se não me engano, Lucas 21, não sei, Mateus 24, vê lá para você ver. Lá ele está dizendo, é um tempo de muita tribulação. Nós vamos começando a discernir a profecia, marcando os pontos importantes da profecia. Um ponto importante dessa profecia aí é a tribulação. O que é tribulação? O que é tribulação, gente? Hã? Cadê o dicionário aí? O que é tribulação? Sofrimento, angústia, mas tem umas coisas assim bem características para dizer o que é tribulação. Hã? É. Aqui, ó. Tribulação é o quê?
É tudo aquilo que nos aflige.
Tudo que nos perturba. Tudo que tira a nossa paz é tribulação. Por exemplo, barulho é tribulação. Você está deitado em um grilo. Um grilo fica... Aí dá vontade de você levantar e ir atrás do grilo. Aquele grilo grilando na sua cabeça é uma tribulação. Amém? Aí vai indo. Nós estamos dando o exemplo aqui do grilo. Mas você vai ver muita coisa que é tribulação. E parece que quanto mais as coisas vão se facilitando de um lado para o homem, vai aumentando a tribulação. Quando você compra um carro, você facilitou muito a sua vida, mas você arrumou muita tribulação. Por quê? Aí vem uma série de coisas. Multa, PVA, guarda de trânsito, cinto, põe o cinto, tira o cinto, o que mais? Ladrão, quebra o vidro, rebenta, tira. Você tem que ter aquela preocupação de pagar as coisas direitinho, de trocar isso, troca o óleo, troca, olha a água, olha o óleo, olha a água, se olhou o óleo, olha a água, e assim, é tudo isso, levanta, me chama, enche os pneus, repara para você ver a quantidade de coisa que vai causar a tribulação, porque vai perturbar, isso é tribulação. Isso é tribulação. Estou dando um exemplo para você ver o que é tribulação. Então, barulho, televisão, acaba sendo uma tribulação. E você quer dormir, a televisão está ligada, e tem mais esse programa, mais aquele programa. Você estava bem tranquilo. Antigamente o povo era tranquilo demais. Por quê? O povo não ficava sabendo de nada. Quando as coisas aconteciam, você não ficava sabendo. Agora não. Ainda bem não aconteceu. Todo mundo sabe que o sujeito mordeu o filho até morrer. Que o sujeito cozinhou a mãe. Que o outro fez churrasco. Né? Que o outro matou. E que o lugar não sei aonde está pegando fogo. E que cento e tantas casas destruíram. E que a enchente aconteceu e tal. Aumentou a tribulação do mundo, por quê? Porque a informação, a comunicação. E a comunicação não é uma coisa boa? É uma coisa boa, mas a ciência que era para trazer paz, a ciência que era para trazer vida para nós, trouxe, acabou trazendo. Trouxe a vida, mas trouxe também a tribulação. Você telefona, é bom o telefone. De um lado é bom. Mas quando chega a conta? Aí é uma tribulação. Você tem que tirar o telefone. Você tem que estar, né, bloqueia daqui, bloqueia dali. E faz isso, e faz aquilo. Eu não aguento mais telefone. Por fim, o sujeito às vezes prefere tirar o telefone. É tribulação. Amém? Então, Mateus 24 fala do fim. Ele fala do fim. O que ia acontecer no fim? Um dos sinais do fim. Tribulação. Aí eu pergunto a você, quem é mais atribulado? O povo que vive hoje ou o povo que viveu há 50 anos atrás? Eu já disse uma vez aqui, até na questão de cor, sapato. Eu trabalhei na loja do meu tio, tinha, lá quando eu era menino pequeno, lá em Barbacena, tinha dois, três tipos de sapatos, Dois, três tipos de sapatos. Aí você vinha comprar, não era isso não. Você chega na loja, você fica tonto hoje. Você fica perturbado de tanta qualidade, tanta cor. Você botava o pé dentro de uma conga, de um trem, ficava feliz da vida. Agora hoje você tem 1.732 tipos de tênis diferentes um do outro. Tem hora que você fica até com raiva. Não, dá um qualquer um aí, deixa eu ir embora. É tribulação. Cor. Era duas, três cores. A gente tirava a peça de pano lá na para oferecer para a pessoa. Era duas, três cores. Não tinha esse negócio. Amarelo, amarelo claro, amarelo escuro, laranjado, misturado. Isso aqui tudo é a ciência que evoluiu. A ciência que cresceu. E acabou trazendo tribulação. Você chega, vai comprar uma camisa. Dá vontade de ir embora e não comprar a camisa. A pessoa, quando vai ficando mais velha, do jeito do Júlio, eu assim, não aguenta mais essas coisas, não. Aguenta, Júlio? Traz, pega qualquer camisa aí e me dá. Sendo do meu tamanho, o novo ainda escolhe. Ainda escolhe. Mas a gente não aguenta. É tribulação. É tribulação. E tudo que você faz hoje acaba trazendo para você tribulação. Então, isso, essa tribulação está falando do fim. O que mais? O que mais? Qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo? Mas, naquele tempo, então, no tempo da tribulação, no tempo da tribulação, o que vai acontecer? Naquele tempo, livrar-se ao teu povo todo aquele que for. Então, olha aqui. O povo de Deus. Será o quê? Hã? O que está falando aí a respeito do povo de Deus? Isso. Então, ali então, chegou a hora, atenção, é como se tivesse chegado a hora daqueles que estiver, o seu nome estiver escrito. Todo aquele que for achado, escrito no livro. Ou então, o nome dele foi riscado do livro. Se o nome dele for riscado do livro, ou o nome dele está escrito no livro. Amém? Então, é preciso que a gente... Olha, chegou a hora dos que estão escritos. Chegou a hora daquele cujo nome está escrito. Ou, se ele riscar o seu nome. Então, chegou o momento... É como se tivesse chegado um momento de decisão. Chega o momento de decisão. Está chegando a hora da decisão do campeonato. Faltam não sei quantas partidas para o Cruzeiro ser campeão. Então vai chegando um ponto em que as coisas vão se decidir. Ou o nosso nome está escrito, ou o nosso nome está sendo... riscado. Olha aí, presta atenção. Você experimenta o Vasco, não deu. Experimentou o outro, não deu. A Ponte Preta não deu. O Flamengo perdeu. E assim foi. E assim foi ficando só um para ser campeão. O seu nome, se você era, o nome seu estava escrito. O seu nome ficou escrito muito tempo. Ficou escrito muito tempo. Até que Deus riscou o seu nome. Ou o nosso nome está escrito e nós vamos ter que fazer alguma coisa para manter o nosso nome escrito ali. Amém? Amém, vamos ver. Apocalipse capítulo 3. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Vamos ler de novo? A quem vencer. Olha aí, a quem vencer. O que eu vou fazer? Eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Amém? Da parte do meu Deus e também o meu novo nome. a quem vencer. Então mostra aí o seguinte, é que é um tempo que nós vamos ganhar ou perder. É um tempo que você vai vencer ou vai perder. Não tem mais tempo. É como se estivesse acabando o tempo. É o tempo do fim. É o tempo do fim. O fim vem. Então, quando chega no fim, alguém vai perder. E alguém vai ganhar. Amém? Alguém vai perder e alguém vai ganhar. Capítulo 3 ainda, Apocalipse, versículo 5. Diz assim, o que vencer? Então, meus irmãos, presta atenção. O que vencer? Não está falando aí, não está falando aí. Quem vence, não é porque lutou, não é porque fez alguma coisa. Amém? Então, o que vencer? E um detalhe importante é como nós vamos vencer. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Lá, depois a gente volta aqui no Apocalipse de novo. Vamos lá em Daniel novamente. O que eu quero lembrar você é disso. Primeiro, que nós estamos no fim. Segundo, a tribulação está aí para provar para você que nós estamos no fim. Terceiro, é tempo de dormir? É tempo de dormir ou é tempo de lutar? Lutar. Jesus não falou da virgem nécia, da virgem prudente? Ele não disse que ele viria de noite? Ele não falou que ele viria como ladrão à noite? Noite não é bom para dormir? Vai juntando essas coisas. Vai juntando essas coisas. A noite é o tempo que a gente tem para dormir, gente. Agora, o que significa essa noite? Então, a tribulação. Presta atenção, a tribulação. Essas coisas te leva ao sono. Ao sono. Aí você vai dormir. Quem está dormindo, está lutando? Não. Quem está dormindo, está não. Você está dormindo. Ó, você dormiu. O cupim comeu seu pé porque você dormiu. E a tribulação vai fazer com que a igreja durma. A tribulação vai fazer com que a igreja durma. E aí, quando ela acorda, já é tarde. Quando ela acorda, o nome dela... Amém? Daniel, de novo. Diz assim, naquele tempo, falando do fim, naquele tempo, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna. E outros, para a vergonha e desprezo. Eterno também. Os que forem sábios, olha outro detalhe. Os que forem sábios. Os que forem sábios. O que vai acontecer? Hã? Os que forem sábios resplandecerão. E os que converterem a muitos para a justiça, os que converterem para a justiça. O que vai acontecer? Hã? Lê, vai lendo aí, filha. Eu vou falando aqui, você vai lendo aí. Você vai acompanhando. Eu vou falando, você vai acompanhando. O que vai acontecer? Os que forem sábios,
pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente.
Então, o que vai acontecer com aqueles que forem sábios e os que converterem muitos injustos à justiça? O que vai acontecer? Eles se resplandecerão como as estrelas, como Deus disse que seria a Abraão. Ele disse, olha, que o povo de Deus seria como a estrela no céu. Cercado de trevas. Mas vai resplandecer, ele vai brilhar. Deus garante que ele vai brilhar no meio dos outros. Que brilho será esse? Que brilho será esse? Qual vai ser esse brilho? Sabedoria e justiça. Sabedoria e justiça. Então vai ser um tempo, enquanto as trevas estão acabando com o povo de Deus, enquanto a ignorância está acabando, alguns estão brilhando, alguns estão se aperfeiçoando, alguns estão buscando, é um tempo de buscar sabedoria. É um tempo de luta, de muita luta, e vai ser nessa área. A grande luta final, vai ser injustiça. Amém? Amém? Sabedoria e justiça. Você vai ser pressionado a fazer a coisa errada. Você vai ser tentado a fazer a coisa errada. E se você fizer errado, você suja a sua roupa. Então, esse tempo do fim é um tempo de a luta do fim. A guerra do fim vai ser uma guerra que vai acontecer na sua cabeça, na sua mente. Quem concorda com isso? Amém? E aí, então, começa. Qual é o trabalho da igreja hoje? Qual é a luta da igreja hoje? Converter da injustiça para a justiça. Do erro para o certo. E se nós estivermos fazendo outra coisa, Deus não vai agradar. Por isso é que eu falei que no começo aqui, eu falei para vocês, como que nós vamos adorar a Deus hoje? Se nós formos dar uma coisa para Ele que Ele não quer hoje, nós vamos dar a Ele, Ele vai ficar feliz se nós dermos a Ele aquilo que Ele está querendo. O que Ele hoje quer é que nós vistamos de branco, que nós pratiquemos a justiça, porque Ele sabe que é dessa maneira que nós vamos vencer. Ele sabe que nós vamos vencer assim. Amém? E nós temos que vencer. Vamos falar mais um pouquinho. Aí, continua lendo, por favor, filho. Qual o versículo? 4.
Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim.
Então, o que, que ele diz? Essas palavras aqui não eram para o tempo de Daniel. Naquele tempo, não era para aquele tempo, Panilde. Naquele tempo não tinha essa tribulação que tem hoje, não. Naquele tempo não precisava tanta sabedoria. Não precisava tanta justiça. Mas hoje, tão difícil é o mundo de hoje, tão difícil são as coisas de hoje, que exige de nós, exige que o mais humilde dos filhos de Deus saiba o que fazer. Você não pode acompanhar a pessoa 24 horas. Então, Deus, a única maneira é você ensinar a pessoa, porque ela mesma tem que vencer. A gente não pode acompanhar o filho. sentar com o filho lá ao lado dele na escola. Você não pode acompanhar o filho 24 horas por dia de frente da televisão. Não tem como. A única solução é: ensina o seu filho. Amém? Ó, ensina o seu filho, dá sabedoria para ele, dá entendimento para ele. Ensina o seu filho a separar o que está certo e o que está errado. É a única maneira que você pode fazer, porque o seu filho também vai ter que vencer. Amém? E o pai que não souber, o pai que não importar com isso, Silei. Amém? A igreja que não estiver acompanhando essas coisas. Amém? Veja bem, se isso não está, não é, nós não chegamos já ao fim. Se nós não estamos já chegando ao fim. Então, continua, por favor. Não era para o tempo de Daniel. Deus disse, sela, guarda isso, porque isso é para o fim. Vamos lá?
Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará.
Olha aí. Muitos, vamos ver uma outra tradução aí, interessante. Amém? Muitos correrão de um lado para outro. Pega isso, né?
Muitos correrão de uma parte para outra.
Buscando o quê? Buscando conhecimento. Ele aqui, lá no Mateus 24 também está dizendo isso, não está não? Quer ver? Mateus 24.
Não está.
Achou não? Ele aqui, ele acolá, e uns correm para cá, outros correm para lá. Buscando entendimento, buscando conhecer, buscando saber. O povo vai exigir isso.
Mateus 24. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem sobre o telhado, não desçam tirar alguma coisa de sua casa. E aí fala aqui, mas ai das grávidas. É tudo o que fala aqui.
Amém. Amém, Zé. Mas é isso mesmo. Ai das grávidas. Por quê? Por quê? Porque é um tempo difícil. A pessoa pensar que vai ter um filho, só de pensar que vai ter um filho, já vai ter muita dificuldade, porque como eu vou educar o meu filho? Como eu vou fazer com o meu filho? Como eu vou fazer? Amém? A gente vai chegar a um ponto de ter medo, horror, até de ter um filho. Amém?
Lucas 17:22 diz assim, a seguir, dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem o sigais.
Amém, isso aí que eu queria. Lucas 17:21.
Olha, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os cigais.
Então é um tempo, Ramiro, que você, cada um vai ser individual. Então, ficar assim, o bando corre para cá, corre para lá, não é um tempo, é um tempo para isso, não. Porque é um tempo de muita guerra e a destruição virá através da sua mente. O Espírito age na mente das pessoas. Levam as pessoas a praticar a injustiça. Então nós estamos vendo aí o quê? Violência, corrupção. Tem dia que você vê um absurdo, um juiz federal, muito bem empregado, né, com tudo. E aí você vê o sujeito, como é que explica a pessoa fazer tanta burrice? Como é que explica a pessoa destruir a vida? Quando a gente está procurando aqui qualquer coisa para viver, a pessoa lá, com tanta entendimento, porque o cara para estudar, para chegar ali, né, Cirei? A gente pensa assim, não, ele não faz. Aí envolve em coisas absurdas. Por detrás de tudo isso aí, tem que ter realmente algo terrível. Então diz aqui, então eu, Daniel, versículo 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé. Tá, pula aqui, porque esse aqui não é importante agora. E eu perguntei ao homem vestido de linho que estava por cima, versículo 6. Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio. Quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando, aqui que eu queria dizer assim, e quando estiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo. Amém. Então, olha, não falei para vocês que a destruição viria na mente das pessoas. Primeiro, quando estiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. Então nós somos destruídos, é naquilo que a gente pensa. Nós estamos arrasados naquilo que nós pensamos. E o diabo está agindo é aí, ele está destruindo, é, e é isso aí. Ele está fazendo com que o povo fique confuso. Confundido, sem saber o que faz. E a salvação, então, a salvação não será outra a não ser... Hã? Buscar sabedoria. Buscar entendimento. Buscar o conhecimento. A verdadeira riqueza. O povo de Deus vai ser um povo, como eu estou dizendo para você. Lá diz assim, vai resplandecer lá no céu. Todas as pessoas vão brilhar como a estrela brilha do céu. Você não tem nenhuma estrela que não brilha. Amém, filho? Amém? Você vai brilhar. Você vai saber. O menininho aqui vai saber. Naquilo que interessa para ele, ele vai saber. O povo de Deus será um povo glorioso. O povo de Deus será um povo glorioso. Não vai ser um povo que corre para cá, que corre para lá. Será um povo que sabe o que quer. É isso que eu quero concluir. Amém? Vamos repetir isso. Não será um povo... É, um povo que sabe. Que tem luz própria. Amém? Como foi que ele conseguiu isso? Como foi que ele conseguiu isso? Vamos lá. Aqui, ó. Eu, pois, versículo 8, Valéfia.
Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim.
Então foram essas palavras, foram guardadas para o fim. O que, que vai acontecer? Versículo 10.
Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão.
Olha aí, vamos ler de novo.
Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão.
Repete.
Muitos serão purificados.
Muitos serão purificados. Como é que está escrito que o povo de Deus será purificado? Hã? Como se prova? Como é que vai acontecer a nossa purificação? Através das provações. Através das provações. Então, coloca um cofre aberto diante de mim, é uma provação. Coloca uma coisa para mim decidir, é uma provação. Esse dia lá em Fortaleza aconteceu isso. Aconteceu com um irmão na casa dele. Ele estava passando por umas coisas lá e no sonho Deus tirou a prova dele porque ele não tinha assistido à reunião. No sonho ele pedia o professor que fizesse a prova, que ele fizesse a prova outro dia, porque ele não ia passar, porque ele não assistiu à aula. Bem, você assiste a aula aqui. E você vai ser provado lá. Se você não assistir a aula, você não consegue fazer a prova. E no sonho, Deus tirou a prova, quebrou o galho dele. Tirou a prova, porque ele falou, eu não assisti a aula. Deixa eu fazer a prova depois. O professor, então, tirou a prova. E realmente ele não tinha assistido. E pior de tudo é que ele falou, pois é, se eu tivesse dado um duro e assistido às reuniões, eu já tinha feito essa prova. Agora eu tenho que fazer essa porcaria de novo. Vou ter que fazer de novo. Os filhos de Deus serão provados. Amém? E nós somos provados de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo. Nós estamos sendo provados naquilo que nós estamos ouvindo. Eu acredito que Deus não vai exigir de nós se nós não ouvirmos. Por outro lado, se nós não ouvirmos, nós não vamos ser provados. E se nós não formos provados? Muita gente fala, então eu não vou ouvir, porque aí eu não vou ser provado. Mas se você não for provado?
Não, vai ser reprovado.
Se você não for provado, você não vai ser aprovado. Amém? Então, vem à aula, assiste à aula, presta atenção. Presta atenção. Porque o aluno que assiste à aula e não presta atenção, ele como é que ele vai alegar para Deus depois? Senhor, eu fui, mas não prestei atenção. Amém? É um tempo que vai exigir de nós isso. Eu vejo hoje, a igreja não é mais, dona Zefa, aquela igreja lá de trás em que o povo não tinha tribulação. Não tinha essa pressão que existe hoje. Aquela igreja lá de trás, que chegava, ela chegava, baixava a cabeça e já sentia a presença de Deus. Aquela presença de Deus gostosa, aquela igreja tranquila, aquela igreja, nossa, coitada. Acho que o tanto que aquela igreja era pura. Hoje, se Deus não tiver misericórdia, aí está dizendo o seguinte, que se Deus não tiver misericórdia, não salva ninguém, não. Mas por que não salva? Por que não salva? por causa da tribulação. Não salva por causa da quantidade de sapato. Há quantos você pensa que não, gente? Vocês pensam que não, mas não é possível. É possível, sim. A tribulação vai te prejudicar. A quantidade de... Você fala, mas não é possível, sapato não é uma coisa boa. Mas o sapato, a roupa, sabe? Os carros, as bicicletas, os dentes, implantação de dente, embelezamento de dente, entortamento de dente, tá? Puxa dente para cá, levanta dente para cá. Tudo é tribulação. O que mais? Amém, é tribulação. Não mora aqui, mora ali, e etc. Trânsito, viaja para cá, viaja para lá. Tudo isso é tribulação. Ajuda ou prejudica a igreja? Então, aquilo que poderia te salvar, que é o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, que pode salvar a gente. Vai ficando cada vez mais difícil. Não é que você não quer, não. Não é que você não quer, você quer. Mas vai ficando cada vez mais difícil. Você não tem mais tempo para adquirir aquilo que te salva. Você não tem mais tempo. Às vezes até a gente anota, copia, mas não tem tempo para ouvir. Nem para ler. Os irmãos ficam cobrando sonho de mim. E aquele sonho, irmão? E aquele sonho? E aquele outro? E esse outro, irmão? E esse outro? Eu tenho... Amém? Tem um punhado de sonho, tem que ler o sonho, não está dando tempo. Amém? Apocalipse capítulo 3. Vamos voltar lá no Apocalipse capítulo 3. Calor da tribulação? Muriçoca, é a tribulação? Amém? A muriçoca, o pernilongo, você pensa que não, gente, mas é uma tribulação. E assim vai indo. Capítulo 3, C2 aí começando. Versículo 5 nós já lemos. Versículo 12 nós já lemos. Capítulo 3, versículo 21. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, eu lhe concederei esse assente comigo no meu trono. Assim como eu venci. Eu quero daqui tirar uma coisa importante. Jesus venceu. E você? Ele venceu por você ou você vai ter que vencer também? O que ele tinha que fazer por nós, ele já fez. O que ele fez? Ele deixou para nós a maneira de vencer. Ele venceu, quer dizer, ele testou o plano, ele botou o plano em prova, ele conseguiu, venceu. Então, nós também podemos vencer. E ele deixou para nós a maneira de vencer. Então, ele torce por nós. Ele está querendo, quando a gente vem, prega, fala, esforça aqui, não sou eu, é Deus esforçando, Deus ainda, porque Ele está no meio de nós, querendo a nossa vitória. Quando Ele fala aqui, meu Deus, é Ele, nós temos que ter consciência disso, que Ele está aqui, senão você vai ficar correndo daqui para lá. Eu já falei muitas vezes isso. Se você tem consciência do que ele está falando aqui, olha, aproveita todas as vezes. Não fica correndo de um lugar para o outro, que você vai perder tempo. Amém? Vai ser difícil. Amém, dona Zefa? E, ó, procurar da melhor forma possível entender. Senhor, eu já entendi. Pronto, acabou. E é isso que eu quero. Vamos fazer aquilo que Deus mandar. Vamos prestar atenção na aula. Vamos prestar atenção na aula e fazer exatamente aquilo que Ele estiver mandando, porque nós não temos mais tempo para perder. Nós não temos mais tempo para ficar correndo de um lado para o outro. Você não tem mais tempo. Eu acho. Eu vejo assim, eu acho que nós não temos mais tempo para perder. Eu entendi, Senhor, eu já entendi o que é que o Senhor quer que eu faça. Eu vou fazer assim, porque eu sei que assim eu vou agradar o Senhor. Acabou. Ele venceu porque ele agradou a Deus. Ele venceu porque eu fiz tudo o que o Pai queria que ele fizesse. O que é que Deus queria que ele fizesse naquela época? Ele fez. Ele suportou tudo, as afrontas, as coisas, etc., as humilhações, as pressões, etc. Foi parar na cruz. Você não vai morrer na cruz. Ele não quer que você morra na cruz. Mas o filho dele, ele queria que morresse na cruz. E morreu na cruz. Ele queria que o filho dele fosse rejeitado e foi rejeitado. Tudo que a palavra era para cumprir naqueles dias, cumpriu. Hoje o que Deus quer é que você entenda. Amém? Hoje o que Deus quer é que você pratique a justiça. O que é justiça? É o certo e o errado. É saber o que está certo e o que está errado. Só isso, mais nada. Está errado, não faz. Está certo, faz. E para saber o que está certo e o que está errado, tem que aprender. Não tem outro jeito. Amém? E não resolve perguntar para mim. Você vai ter que se virar, meu irmão. Você vai ter que se virar. Não adianta perguntar. Eu sei para mim. O que eu tenho que fazer? Aliás, eu estou aprendendo. Porque chega na hora da prova, a gente pode olhar na prova do outro? A gente pode copiar a prova do outro? Não é não, mãe? Ó, você não pode copiar a prova dela. O que é para a senhora fazer, a senhora tem que fazer. O que é para a Raquel tem que fazer. O que for para o Nilton tem que fazer. A Cleire também tem que fazer. Não adianta a gente pensar assim, ó, não, eu não leio o livro nem nada, mas a minha mulher lê. A minha mulher escuta. Eu não oro, mas minha mulher ora. Você ora e a sua mulher também. Você lê e a sua mulher também. Você busca e a sua mulher também. A sua prova é uma e a prova da mulher é outra. Prova de um é um, outro. O que Deus vai exigir do filho é uma coisa. O que Deus vai exigir do pai é outra coisa. Mas que todos nós temos que saber. Porque chegou a hora. Como eu falei, ele não quer que você morra na cruz, não. Não vai te serrar pelo meio. Eu acredito. Que nós não vamos ser decapitados. Nós não vamos ser crucificados de cabeça para baixo como foi Pedro. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O que não foi exigido deles, está sendo exigido de nós. Quem viveu o tempo da tribulação? Quem está vivendo o tempo da tribulação? Não são nós? Não foi Pedro, não. Foi nós. Foi Daniel? Foi nós. Então quem precisa realmente saber? Você vai ter 1000 sapatos diante de você para escolher. Seja sábio. Seja sábio. Você vai ter 1000 blusas. Mês que vem, 1200. No fim do ano, 1400. Seja sábia. Seja sábia, mulher. Seja sábio, filho. Seja sábio, moço. Seja sábio, velho. Amém. Saiba o que você faz. Porque o que está sendo exigido de você hoje é isso. Saiba o que você come. Cada um. Qual é a sua justiça? Qual é a sua justiça? O que que você pensa? O que que você faz? Não tem problema não. Deus não vai provar ninguém com a prova do outro. Amém. A minha é a minha, a minha é outra. De cada um de nós é uma. Mas que nós vamos ter que fazer, vamos ter que fazer. Amém? Vocês concordam? É verdade? Então ele venceu. E nós vamos vencer também. Amém? Agora, para finalizar, Timóteo, 1 Timóteo. Para finalizar, eu penso. Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus. Mas tu, ó homem de Deus. Você que tem o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Você que sabe que você é de Deus. Amém? 1 Timóteo 6. É 6, né? Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, veja se não está concluindo tudo. Veja se não está fechando tudo. Pega lá em Daniel e chega até agora. Então eu digo, você, homem de Deus, você, filha de Deus, você, menininha de Deus, eu volto a repetir, nós não podemos acompanhar, ninguém pode acompanhar ninguém. E foi por isso que Deus deixou isso para o fim. Para que todos saibam o que faz. Não tem outra maneira, Lula. Não tem outra forma. O Aristo, mas a Karina que está ali fora. Não tem outra maneira, Sônia, que está ali fora também. Olha, não tem outro jeito. O Júlio tem que fazer, o Estevão também tem. Saiba o que você faz, saiba o que você faz, Silvio, saiba o que você faz, o Eudásio, porque cada um de nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida. O tempo que nós vivemos é tempo de luta. É tempo de muita luta. Amém. É muita luta. A igreja hoje tem essa missão, tem essa função de ensinar, dona Zélia, de ensinar. Não tem outra coisa. Ensina o caminho que a gente tem que andar. Ensina o caminho que a pessoa tem que andar. Amém. E ela vai lutar. Ela vai pelejar para fazer aquilo. Ela vai pelejar para fazer aquilo que ela foi ensinada. Amém. Eu volto a dizer, ninguém vai fazer prova dos outros. Não precisa ter medo. Deus vai provar você só naquilo que... Não queira fazer a prova do seu pai, não. Viu, Lila? A prova do seu pai é do seu pai. Tá? Você na sua, minha filha. Amém. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas? Depois você lê. Tem coisa que você tem que fugir. segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão e peleja. Pelejar significa o quê? Luta, luta, peleja. Apodera-te da vida eterna. Amém, Margaridinha? A sua prova, Margaridinha, é só aquilo lá, minha filha. Amém. Cada um na sua. Mas eu queria ter a vida da Margaridinha, tranquila, lá, quietinha no cantinho dela. Cada um na sua. Amém? Se você se envolver com muita coisa, fica mais difícil a prova. Seja sábio. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Acho que deu para aprender, deu alguma coisa? Deu para entender alguma coisa? Amém? É verdade? Pura? Amém. Amém, Senhor Jesus. Como isso é verdade. Como isso é verdade. Cada um de nós vamos responder pelos nossos atos. Toda injustiça que nós fizermos, que nós cometermos, será aproveitada pelo inimigo. Será usada pelo inimigo, pelos nossos inimigos, contra, para que nós não ganhemos na luta que nós estamos tendo, para que nós não vençamos como o Senhor venceu. Ensina a sua igreja. Não se canse de falar, Senhor. Não se canse de bater sempre na mesma tecla. Não se canse de preparar o seu povo. Porque nós somos gratos a Ti por isso. Temos abraçado essa causa. Estamos cada dia podendo entendê-la melhor. Estamos cada dia nos convencendo realmente da necessidade de estar ouvindo, de aprender. Porque muitos, muitos serão aperfeiçoados. Muitos entenderão, muitos saberão tudo o que o Senhor nos tem falado e serão salvos das garras do leão e serão salvos das armadilhas, dos laços e correrão sim para os teus pés e correrão sim, não de um lado para outro, mas saberão onde encontrar o alívio, onde encontrar aquele que tem a palavra que nos dá a vida, saberão onde achar a fonte, dali a água jorrará como o Senhor nos prometeu. E essa água, com certeza, haverá de nos purificar de todo pecado e preparar para o Senhor um povo. E preparar para o Senhor um povo que sabe, um povo que luta, que sabe, todo povo, todos serão ensinados, todos saberão a tua palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ensine cada vez mais. Que o Senhor nos olhe para nós, para os nossos atos. Guarda-nos, Senhor Deus, de todo pecado. Guarda-nos, Senhor Deus, de toda prática injusta. Senhor, para que nós tenhamos sempre orgulho de vestir esta veste que nos está sendo dada. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, Deus. Para que quando o Senhor nos vier provar, nos vier, Deus, cobrar aquilo que o Senhor nos tem a falar, nós saberemos o que fazer. Nós saberemos como fazer. Amém. Amém. Oh, amém, Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. Oh, Deus. Guarda no seu coração a palavra. Guarda no seu coração. Seja sábio.
O pior já passou, sou contigo. te deixarei só. Nunca te deixarei só. Nunca te deixarei só.
Bem baixinho os instrumentos. É importante nessa hora a gente deixar fazer com que a palavra ache lugar no nosso coração. É bom a gente meditar, pensar. É difícil. Deus sabia que seria difícil. E foi por isso que Ele está nos dando uma palavra de revelação que te dá força, que anima você. O caminho é difícil, mas o Senhor não te deixará só. Importante você saber que Ele está contigo. Importante que Ele nos está dando uma veste branca, está acompanhando os nossos passos. Dirija, Senhor Deus, o caminho que nós devemos andar. Ensina, Senhor, né? Põe a luz, dá sabedoria para nós. Ensina-nos a decidir pelo certo. Ensina-nos, Senhor, a fazer justiça. Ensina-nos, Senhor Deus, nas horas difíceis que nós estamos tendo, a decidir pela coisa certa, pelo que quer dizer. O Senhor estará conosco naquela hora. Eu tenho certeza que o Senhor vai estar conosco, iluminando, iluminando, para que nós não passamos nada, nada que venha dar lugar aos nossos inimigos. Louvamos o Senhor, damos graças ao Senhor.